Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse formato pandemia, né, já que agora a gente não está podendo acessar enfim, as instalações do IELA na Universidade Federal, mas seguimos discutindo a realidade da América Latina, enfim, de toda a Via Yala. E hoje a nossa temática é bem interessante, porque ela tem vinculação direta com os destinos do nosso país, né? Que é justamente a relação do Brasil com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que se configura nesse momento da história, né, no império, que tem o poder de ditar as regras para o mundo todo. Então, para esse debate sobre os Estados Unidos, a situação lá, as eleições e também a relação desse país com o nosso, e em que medida o que acontece lá tem influência sobre a nossa existência aqui no Brasil. Para esse debate, então, vamos contar com a participação da professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC, Camila Félix Vidal, e também com o nosso presidente aqui do Instituto, Nildo Rix. Começamos contigo, Camila. Como é que tu, né, que já estudas há bastante tempo os Estados Unidos, como é que tu estás observando aí esse momento particular, né, dos Estados Unidos, que está nesse processo de eleição, com a possibilidade, inclusive, da reeleição do presidente Donald Trump?
Então, bom dia, Elaine, bom dia, Nildo, bom dia a quem nos assiste, e queria primeiro agradecer, né, o convite, é um prazer estar aqui. Bom, assim, a situação nos Estados Unidos no momento, assim como no mundo, né, é bem delicada, e isso obviamente vai impactar nas eleições, né? Os Estados Unidos têm uma tradição de reeleger os seus presidentes, né? O último que cumpriu um só mandato foi o Bush pai, né? Desde então, eles vêm se reelegendo. Isso foi lá início da década de 90. Mas então temos a pandemia, né? E isso impacta nas eleições. Primeiro, assim, para contextualizar um pouco, né, o que está acontecendo lá, entre fevereiro e maio, mais ou menos, principalmente abril, tá, foi o momento de maior impacto econômico, né, nos Estados Unidos. A economia encolheu mais de 30%, né, foi a maior queda desde de 1947, que era quando o governo começa a registrar, né, a ter esse registro. Então, foi a maior queda da história de que eles têm registro, tá? A partir de junho, então, agora mais recentemente, a economia começa aos poucos a dar sinais de recuperação, tá? O desemprego que, em 2019, né, apresentava uma das taxas de desemprego menores da história, por volta de 3%, por aí, em abril agora, né, que foi o momento mais crítico realmente nos Estados Unidos, em abril agora, a taxa de desemprego chegou a mais de 14%, quase 15%, o que equivale a mais de, né, cerca de 23 milhões de pessoas, tá? O desemprego para os jovens também, né, quase 30%, então abril foi bem delicado, assim. Agora em julho já caiu, né, agora está cerca de 10, 11%, o consumo aumentou um pouco, então por isso que a gente está notando, assim, uma retomada, ou alguns sinais, ainda que, claro, muito sensíveis, assim, mas de recuperação, né. Enfim, até porque é uma cidade, é um país que tem o consumo, assim, como força motriz, né, e o consumo, e mesmo os financiamentos, enfim, caíram entre 20% e 30% nesse período. Então, tudo isso impacta, né, nos Estados Unidos, na economia, na sociedade, enfim, e vai impactar nas eleições, muito provavelmente, tá? O que que acontece? Assim, o governo, ele, de início, ele teve uma atitude de negar a gravidade, né, de delegar a responsabilidade, de culpar outros países, né, como a China, ou instituições como, enfim, instituições multilaterais, como já era o caso desde desde o início do governo Trump, né? Mas até teve, por conta do Congresso, algum tipo de resposta, né, com relação a esse problema todo, que foi o chamado CARES, né, o CARES, que era Coronavírus Aid Relief e Segurança Econômica, Economic Security, que foi lançado logo no início, em março, tá, e que injetou, né, bastante recurso, inclusive enviou aqueles cheques para as pessoas em casa, enfim, receberam os cheques. Então, era um programa do governo que injetou bastante dinheiro na economia, enviou para as pessoas que estavam, de fato, necessitando, mas foi isso, assim. Então, de fato, assim, essas eleições agora de 3 de novembro, a gente vai ter um partido que, o Partido Republicano, que tradicionalmente, né, defende políticas de austeridade, né, fiscal, enfim, e sempre defendeu, agora no âmbito mais da saúde mesmo, que é o que está impactando bastante, né, sempre defendeu a manutenção das iniciativas privadas, né, dos planos de saúde, enfim, nos Estados Unidos, enquanto que a gente tem daí no outro lado o Joe Biden, né, disputando com a Kamala Harris agora, tentando se mostrar um pouco mais preocupado, né, com a situação de saúde e econômica, e dando alguns indicativos, assim, de que vão defender uma política mais voltada ao bem-estar social, né, e também levando, né, continuando a ideia do Obamacare, né? Então, esse é o patamar, assim, inicial, eu entendo.
Uhum. Nildo, e tu, como é que observas aí esse cenário, né? A gente sabe que agora mesmo essa escolha, né, de uma mulher negra com... tem descendência, se não me engano, árabe, né, também, então... Indiana, né?
Indiana e jamaicana.
É, então essa tentativa também, né, dos democratas de entrarem nessa discussão aí, né, da representatividade e tal, né, como é que tu observa isso, se isso é uma coisa que leva a ter voto ou se, enfim, o povo americano muito conservador, né, não estaria mais vinculado justamente às propostas do Trump.
Lá nos Estados Unidos, ninguém pode se afastar do evangelho dominante. A despeito da... A Camila caracterizou bem aqui, existe uma particularidade, como toda eleição, mas essa tem o ingrediente dessa crise, cujo epicentro são os Estados Unidos, mas é uma crise mundial do sistema capitalista. Vamos antecipar algo aqui fundamental. Uma crise cíclica. Não é uma crise que vai colocar o sistema em xeque, porque o que colocaria o sistema em xeque seria a existência de um potente movimento dentro dos Estados Unidos e no mundo, um movimento socialista, revolucionário, e que nós, lamentavelmente, não temos. Agora, é claro, a despeito dessa repetição canônica, Kamala, sendo indicada como vice, é a festa do multiculturalismo dos Estados Unidos, que é esse evangelho que não pode efetivamente mudar. Mas isso coloca um ingrediente, né? Ela foi procuradora na Califórnia. A Califórnia, a gente sabe, é um estado muito importante em termos de formação da opinião pública e de votos no colégio eleitoral, mas eu colocaria duas ou três questões na análise. Primeiro, a Camila definiu bem o quadro geral da crise, mas lá nos Estados Unidos, ninguém, nem os mais conservadores economistas da Reserva Federal, ou do establishment em geral, dos economistas, né, que se manifesta pela grande imprensa, pelo The New York Times, Washington Post e outros, estão vendo alguma luz no final do túnel. Ninguém está observando isso. Todos estão muito cautelosos. É claro que o desemprego saiu, aquela busca pelo seguro-desemprego que alcançou quase 40 milhões, baixou 4, 5 milhões, mas o ritmo da queda agora arrefeceu. e está quase estabilizando. E era até normal que isso ocorresse em função de uma certa reabertura de alguns estados e toda aquela discussão que existe desde que teve uma polarização entre Donald Trump e o governador Cuomo de Nova York, que se repete aqui mais ou menos com os estados e o proto-fascista Bolsonaro. Então, veja, nesse quadro, o tema do desemprego, na magnitude com que se configura dentro dos Estados Unidos e com a impossibilidade imediata de ter uma redução drástica com capacidade de influenciar na inclinação do voto, torna uma eleição muito disputada. Eu não creio que o Trump está morto, ninguém está morto antes da abertura das urnas, mas aquele cenário ultra favorável que ele tinha em dezembro, aquele cenário se dissipou. Eu acho que esse é o primeiro aspecto importante, né? O segundo é que os Estados Unidos continuam com uma política difícil com a China, e a China é o motor de qualquer recuperação da economia mundial, de tal maneira que não adianta Trump criar esse inimigo externo, que a Camila falou aqui, em que já na eleição passada foi uma arma eficaz. A eleição passada, o Trump acusava o quê? Que ia colocar não só a Coreia do Norte, o famoso Rocket Man, como ele chamava, de joelhos, como ele ia colocar a China de joelhos. E o que a gente viu depois foram duas visitas protocolares em que o Trump, que aparecia como um tigre, era, na verdade, um gatinho, ou um tigre de papel, que teve que ir lá beijar a mão dos chineses e teve que fazer um acordo bem rebaixado e tirar da agenda a Coreia do Norte. Veja que a Coreia do Norte não aparece mais. De tal maneira que o recurso a esse inimigo externo, como um elemento de coesão interna e de busca de votos, não pega. Sobretudo porque aquela grande parte dos operários que votaram em Trump com a ideia de que a América seria grande novamente, os empregos voltariam, essa fórmula deu errado e foi dissipada pela crise. Então, nós estamos diante de uma crise considerável. E, por último, Elaine, tem algo fundamental. Na crise, todos são keynesianos. Então, republicanos e democratas professam o mesmo credo. Estão num acordo lá no Congresso para emitir mais um trilhãozinho. E a cada nova turbulência da economia, ambos estão de acordo que devem emitir. A modalidade da emissão de dinheiro é que muda um pouquinho, a orientação social, a orientação corporativa, etc. Mas todos estão de acordo, de maneira que isso equilibra o jogo, né, a despeito do conservadorismo de Joe Biden.
E a gente sabe, né, que tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata, as diferenças são muito pequenas, né? Todos os dois avançam nas políticas externas que são de intervenção nos países, as guerras, né? Então, acho que no próximo bloco a gente vai aprofundar um pouco mais essa relação desse governo estadunidense, seja na mão dos democratas, seja na mão dos republicanos, com a América Latina, né? Lembrando que nós aqui, já desde muito tempo, temos tido os Estados Unidos sempre tentando controlar, né, a vida, a existência, o território da América Latina. Então, a gente já volta, tá? Fica aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, trazendo hoje o debate sobre os Estados Unidos e as relações desse país com a América Latina. A gente já falou agora no primeiro bloco como é que está a situação lá, a eleição e tal, né, toda a proposta do presidente Trump, que teve uma queda agora de novo, já está se recuperando, meio parecido aqui com o Brasil, parece que a mesma forma de encarar todo esse processo da pandemia foi bem parecido e os caminhos parecem ser também parecidos agora, né? Mas queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o que pode acontecer com a América Latina, né, Camila? Se seguir, por exemplo, o governo Trump, né, que já tem uma relação difícil com a América Latina, desde sempre, os Estados Unidos, mas o governo Trump parece que um pouco mais. Mas, no caso, como o Brasil, né, que tem o Bolsonaro, que é um fã incondicional, assim, né, como que você avalia que podem ser essas relações?
Então, Elaine, eu entendo que a política externa do Trump, agora, se, né, acontecer a reeleição, a política externa dele e do Mike Pence, não vai mudar muito do que tem sido, né? Uma política externa assim, cheia de bravatas, o uso recorrente do âmbito militar para intervir, né, militarmente em alguns países, como até foi o caso da Venezuela. Então, isso eu não vejo que vá mudar muito, tá? Mas concordo com o Nildo, achei muito boa a analogia com o tigre, porque, para mim, assim, a política externa ali do Trump é muito caracterizada por isso, assim, no discurso, né, um discurso muito agressivo, enfim, mas acaba que, nas ações, de fato, é mais conciliador do que aparenta no discurso, né? Então, agora, até recentemente, ontem, anteontem, ele foi o responsável por um acordo, né? Ou foi um dos responsáveis por um acordo entre Israel e os Emirados Árabes. Enfim, então ele vai galgando também esses espaços, né, dizendo, olha, eu consegui esse acordo, veja, né, ele foi, estendeu a mão para a Coreia do Norte, enfim. Então, a gente tem que desassociar um pouco o discurso, né, de fato, das ações, assim, desse governo. Eu não vejo que a política externa do governo Trump de um segundo mandato vai mudar muito, vai ser muito diferente de um primeiro. O que eu queria, de repente, pensar, assim, coletivamente com vocês, né, seria as diferenças de uma política externa do Biden, talvez aqui para a América Latina, porque o Biden, bom, ele é um antigo vice do Obama, né, e a Kamala Harris, né, essa senadora da Califórnia, né, a primeira mulher negra, candidata a vice-presidente, então representa, de fato, né, como bem o Nildo disse, esse multiculturalismo, enfim. E vem num momento muito, muito delicado da sociedade dos Estados Unidos, não só pela pandemia, né, mas pelos protestos antirracismo que aconteceram em maio e seguem até agora, assim, né? Como vocês devem lembrar, com a morte do George Floyd, né? Foram as maiores manifestações, né, da história dos Estados Unidos. Então, assim, tem um peso, né, esses protestos antirracismos bastante interessante e que vai ser, eu imagino que vá ser perceptível nas eleições, tá? O Trump teve aquela resposta, assim, né, linha dura, disse que colocaria a Guarda Nacional para dispersar os manifestantes, não demonstrou, assim, muita empatia, né, e o John Biden, desde o início, disse, não, eu quero uma mulher e ela tem que ser negra para ser minha vice. Então, tentando, claro, angariar também esse eleitorado, né. Então, assim, mas quem é o Biden, né? Como é que seria essa política externa dele, assim? O Biden, ele representa, né, as políticas, ou pelo menos a política externa do Obama, né? Mas ele não tem o carisma do Obama, né? E talvez daí a importância da Kamala Harris, que tem um carisma, né, e ela fala muito bem, ela consegue articular muito bem, assim, né, muito incisiva, então acho que formou uma dupla ali interessante, porque ele é muito reservado, Biden, né, e ela então faz o contraponto. Nas últimas pesquisas, inclusive, a vantagem do Biden é bem expressiva, né, ele tem mais de 50%, e o Trump cerca de 40%, enfim. Então, mas enfim, o Biden precisa, né, do voto desse eleitorado negro, desse eleitorado latino, né? Mas ele representa, de fato, o establishment do Partido Democrata, né? O governo Obama, por mais que a gente, e veja, eu estava lá na época das eleições, então eu vivenciei muito aquilo, né, a busca por mudança, todo o lema do Yes, we can change, né, Yes, we can, mas acabou que ficou um governo que a gente esperava mais, né, e se deu mais do mesmo, né, é uma política que representa o establishment. O governo Obama manteve o status quo, o Biden também, provavelmente, né, ele já disse várias vezes que ele vai continuar a política do Obama em várias frentes, na saúde, com o Obamacare, na política externa, enfim. Para a América Latina, a gente pode ter uma ideia de como vai ser assim, as relações, olhando para como foi com o governo Obama, né, que foi um governo que, como toda política externa do Partido Democrata, ela é também, assim como do Partido Republicano, intervencionista, né? O Newton falou isso muito bem. Mas ela, pelo menos assim, as suas intervenções não são tão diretas, né? tão claras, elas são mais indiretas, então se utiliza de uma espécie de diplomacia informal, né? Ou às vezes até privada, para intervir. Eu imagino que vai ser por esse mesmo caminho.
E, Turildo, que expectativas tem, assim, com os, digamos, com os democratas, né? Porque se realmente o Trump não se eleger, esse será o cenário, né? Com esse Biden que é meio assim, meio morno, né? Ele é meio morno. Não sei o que a gente poderia esperar disso aí. Lembrando que o Obama foi um dos caras que mais fez guerra, né? Embora com toda a sua elegância, e, enfim, né?
Bem, Elaine, de morno o Biden não tem nada. Eu entendo a tua metáfora. Biden, primeiro, o que aconteceu no Partido Democrata desde que Clinton era governador da Califórnia? O Clinton presidiu um comitê de reescrever o programa do Partido Democrata lá atrás. E ele atacou direto aquilo que se chamava os direitos especiais. O que eram os direitos especiais? Em primeiro lugar, o poder dos sindicatos dentro do Partido Democrata. Depois, logo, a questão dos negros e, por último, a questão dos latinos, que tem um peso específico na eleição dos Estados Unidos. Então, Biden vem sempre nessa toada. Sempre quando tem um governo conservador, o Partido Democrata se põe mais conservador, que é a forma e a receita do Biden nisso é a mesma aqui, por exemplo, do Haddad, né? O Haddad vai lá para o INSP, ele se torna um liberal total para ganhar os votos à direita. É uma operação que dificilmente dá certo, né? E quando dá certo, as implicações são as mesmas. Mas qual é o currículo do Biden? O Biden, por exemplo, ele foi membro e presidente do Comitê de Relações Exteriores no Senado. Ele vem de um estado muito grande geograficamente, mas muito pequenininho em termos de população e muito importante, porque é uma espécie de paraíso financeiro dentro dos Estados Unidos. Então, ele é um homem vinculado ao Wall Street, não tão expressamente como Hillary Clinton, mas é um homem do conservadorismo, e como a Camila colocou bem aqui, do establishment completo dos Estados Unidos, não somente do Partido Democrata. Ele, por exemplo, votou contra a Guerra do Golfo, mas qual era a razão dele? A razão era muito clara. O custo da guerra recaía sobre os Estados Unidos, ele queria isso dividido com a Europa, sobretudo, né? Mas ele apoiou a guerra do Afeganistão, a invasão do Afeganistão, e lá no começo dos anos 2000, ele também disse o seguinte, Saddam Hussein era uma ameaça, e apoiou a invasão do Iraque. Depois, como sempre passa com essas almas terríveis, né, apoiado por esse cristianismo que é muito arraigado dentro dos Estados Unidos, ele se arrependeu do voto. Mas aí o estrago já estava feito, né? É o padrão cínico dos democratas, que os republicanos não possuem. Os republicanos, nesse sentido, eles são mais autênticos. Eles dizem que tem que... O mundo está feito para imagem e semelhança do nosso interesse. Quem não quiser, que saia do planeta. Os democratas, eles flertam um pouco com as boas intenções. Então, Joe Biden é um sujeito que está completamente vinculado aí. E no que diz respeito à América Latina, eu creio que foi muito ilustrativo no último informe, o Report of President, que é um ritual lá nos Estados Unidos, que o presidente vai todo ano no Congresso fazer um informe à nação, do estado da nação, da economia, da política. E nessa sessão, nessa última, estava lá aquele impostor venezuelano Juan Guaidó. E Juan Guaidó estava na plenária. Foi saudado por Trump como um lutador da liberdade, à la Ronald Reagan, lá atrás. E atrás estava Nancy Pelosi. Nancy Pelosi é uma das figuras mais importantes do Partido Democrata, uma espécie assim, de símbolo da luta dos democratas. E aí o que aconteceu? aconteceu algo muito importante. Trump aplaude, todos levantam e aplaudem Juan Guaidó, e atrás Nancy Pelosi também fica aplaudindo de pé o autoproclamado presidente da Venezuela, que nessa oportunidade sequer era, porque já tinha perdido a presidência da Assembleia Nacional na Venezuela para Juan Parra, que é o atual, deveria ser então, na lógica dos 30 países europeus e dos Estados Unidos, o presidente da Venezuela, aquele que pode manejar os fundos congelados. Mesmo assim, o Partido Democrata, quando se trata de política externa, a Camila maneja isso bastante bem, e tu também conhece, Helene, o Partido Democrata e o Partido Republicano, eles apenas monitoram, eles apenas vão aquilatando qual é a intensidade da política externa imperialista. Ela caminha sempre em unidade. E as razões um pouco mudam aqui para lá, etc., e tal, de acordo com a conveniência. Biden, por exemplo, não, para concluir, Elaine, ele não vacilou em apoiar o intervencionismo humanitário de Bill Clinton. Ele foi para as cabeças, na Iugoslávia, Kosovo, tudo aquilo, aquele horror da política dos Estados Unidos lá nos Balcãs, foi sistematicamente apoiado por Biden. Então, eles têm claro, nos Estados Unidos, não existe vacilação sobre a vocação imperialista da política externa. E o republicano, o democrata, todos caminham. E Biden, todas as pesquisas indicam, ele é sempre um interlocutor muito confiável para os republicanos. De maneira que naquela inocente divisão entre palomitas e falcones, entre falcões e pombinhas, na verdade, os interesses imperialistas estão sempre assegurados. Não é lo mesmo, perez igual.
É interessante que aqui no Brasil, né, que esse círculo bolsonarista, né, desses grupos de WhatsApp, que são muito ativos aqui no Brasil, eles têm trabalhado de maneira intensa a eleição dos Estados Unidos, né, como se fossem estadunidenses. E, inclusive, com a ideia central que esses grupos têm colocado, enfim, nas fotos, nos memes, nas correntes, né, é de que o Trump seria o novo enviado por Deus, né, para salvar o planeta do comunismo e para salvar o planeta dos pedófilos, assim, é uma campanha realmente extraordinário quando a gente participa, né, vê nesses grupos, assim, como pode esse assunto, esse tema, ter essa penetração tão grande, né, nessa população brasileira, e normalmente não é uma população que está muito ligada em análise, em estudar profundamente as questões, mas que é totalmente enquadrada nesse debate. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? A gente já volta, fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre os Estados Unidos, né, para tentar compreender um pouco o universo daquele país que tem essa relação tão forte com a América Latina. E aí, Camila, tu que já viveu lá também, né, e tem estudado os Estados Unidos com mais profundidade, queria que tu pudesse falar para a gente um pouco sobre as perspectivas de lutas, né, numa vinculação mais no caminho socialista, marxista nos Estados Unidos, porque a gente vê muito hoje, por exemplo, né, na mídia, os artistas, que são pessoas mais vinculadas a uma dita esquerda ou progressismo, eles são todos ligados aos democratas, que, como a gente viu, diferença quase zero, né, entre eles no que diz respeito à política externa, no que diz respeito ao intervencionismo, às guerras, etc. Então, eu queria que tu me falasse um pouco, existe efetivamente uma esquerda ativa nos Estados Unidos?
Sim. Na realidade, isso até foi um tema, um dos temas que eu analisei na minha tese de doutorado, né, a suposta polarização entre os partidos nos Estados Unidos. A única temática que, de fato, eles não polarizam, né, então eu fiz uma análise desde lá do New Deal, desde lá da década de 30, até recentemente, até o início do século XXI, né, e a política externa dos dois partidos, ela é sempre muito similar, né, então, assim, a gente, eles até têm diferenças, obviamente, mas, assim, as diferenças recaem mais, assim, nas questões sociais, de âmbito interno, né? Então, assim, a questão do aborto, né, casamento ou relações homoafetivas, enfim. Daí eles diferem. Agora, na política externa, uma política externa muito similar. Então, assim, essa eleição vai ser, de novo, né, a gente não vai, não se espera nada muito revolucionário, mesmo que o Biden seja o vencedor, tá? É complicado porque, assim, na política, né, de fato, o Partido Democrata, ele não representa uma esquerda, né, ele representa, no máximo, um centro-esquerda, assim, ó, com muito esforço, sabe? Hoje, a esquerda ali, talvez esteja sendo mais representada pelo Sanders, né, o Sanders foi o primeiro a falar em socialismo, né, ali, e... Inclusive, foi muito criticado porque ele, no âmbito da saúde, ele não só defendeu uma saúde pública universal, mas ele também defendeu o fim dos planos de saúde privados, né? Então, enfim, e daí a gente tem o Sanders, a gente tem agora a Alexandria Ocasio-Cortez, que é muito jovem, né, então também isso é interessante, porque a gente tem o Sanders, que tem uma idade mais avançada, e a Alexandria bastante jovem, levando também o Partido Democrata para um âmbito um pouco mais de esquerda mesmo, né. A Elizabeth Warren, que eu não vejo de fato ser assim, ela não é nada revolucionária, né, mas ela está um pouquinho mais à esquerda do que o establishment, digamos assim, né? Agora, o Partido Democrata representa esse establishment, né? O Biden é a encarnação disso, tá? Qual é a diferença? Talvez, assim, seja uma inclinação um pouco mais humana, de um capitalismo mais humano, né? Agora, continua sendo capitalista, enfim. A Kamala Harris também vem com essa ideia. Agora, é claro que na sociedade a gente está vendo alguns protestos, assim, que estão questionando e talvez até forçando, né, o Partido Democrata a se posicionar um pouco mais para uma esquerda, né, no âmbito político, assim. Os protestos antirracismo, não preciso nem comentar, assim, né, o impacto deles, realmente foram os maiores da história. E a gente tem tido também muitas manifestações, né? Claro, por conta da pandemia, isso ficou muito latente, assim, né? A questão da saúde nos Estados Unidos é uma saúde que grande parte da população ela não tem seguro saúde, e ela também não tem um programa de saúde pública, né? Então, fica completamente desprotegida. Então, esses protestos, essas manifestações, assim, recentemente também vêm questionando isso e pedindo uma posição mais assertiva do Estado em dar saúde pública e universal, né? E, obviamente, o Biden vai trazer o Obamacare, né, vai defender isso. Acho que a eleição, inclusive, vai se pautar muito na questão da saúde, se um direito público, né, universal, gratuito ou não. Mas, enfim, para dizer assim que com o Biden, né, a gente vai mudar a forma, eu acho, né, da política externa, mas não o conteúdo, né? Então, é uma política externa bastante similar entre os partidos. Agora, o Partido Democrata, tradicionalmente, ele não é tão crítico com relação aos organismos multilaterais, né? Ele tem uma postura mais multilateral, uma postura menos agressiva com relação à América Latina, ao menos no discurso, né? Então, assim, eu não vejo o Biden chamando, por exemplo, os mexicanos de criminosos, adjetivando pejorativamente, né, os latino-americanos, de modo geral. Não vejo que esse governo apoiaria, né, a construção daquelas gaiolas de prisão para crianças que cruzam a fronteira. Enfim, pelo contrário, ele já disse que assim, a finalização do muro nunca seria uma prioridade, né, que ele pretende aumentar a cota, inclusive, de pedidos para asilos e reformular questões concernentes à imigração ilegal, e daí também isso foi uma resposta às manifestações por parte da sociedade, né, que se uniram, assim, em vários estados para demandar um tratamento mais humanitário àquelas pessoas que estavam sendo presas, aquelas crianças, né, separadas dos seus pais, vivendo naquelas gaiolas, aquela coisa absurda, enfim. Então, a sociedade, assim, ela se manifesta para essas questões mais pontuais, né? Então, teve a morte do George Floyd e rompeu os protestos antirracismo. Veio a pandemia e se tem agora manifestações a favor de um sistema de saúde público. Eu vejo, assim, essas manifestações pontuais, né? E talvez... faltasse um pouco um representante de fato de uma esquerda ali mais ousada, digamos assim.
Uhum. Nildo, e tu como é que observas isso? Que eu estava vendo que na senda, né, desses grandes protestos que aconteceram aí da questão do George Floyd, inclusive apareceram agora as chamadas milícias negras, né, que estão sendo comparadas aos Panteras Negras e tal, mas que de fato não tem comparação, porque os Panteras Negras tinham uma postura de revolução, uma postura marxista, né, e o que a gente aparentemente se pode ver nessas milícias que apareceram agora são mais reformistas mesmo, né, no sentido dos direitos individuais, porque a gente vê que quando se debate direitos individuais nos Estados Unidos, tem uma repercussão, né, mas a questão dos direitos em termos de geopolítica, de não intervenção, ou mesmo a questão das guerras, né, é um desconhecimento total, né. Estava vendo outro dia na internet, as pessoas fizeram uma intervenção numa rua de Nova York, com um mapa mundi, perguntando que país é esse, que país é esse, as pessoas sequer sabem o nome dos países que existem no mundo, né, a impressão que tem que só existe os Estados Unidos, né. Então, assim, como é que tu vê isso, assim, de que maneira essa esquerda, na esquerda não consegue assomar, né, nos Estados Unidos? Como é que tu analisa isso?
Tanto no que você observa como nas considerações da Camila, fica claro o seguinte: os Estados Unidos não possuem um projeto de classe, da classe trabalhadora. A categoria que entra aí é classe. Veja, vamos pegar uma parte da exposição da Camila. O Bernie Sanders, na última eleição, ele foi a grande novidade do sistema político estadunidense. Sugeria que haveria uma revitalização do sistema político. O envolvimento dos trabalhadores, dos latinos, da juventude, das mulheres, dos gays, dos amarelos, dos azuis, dos vermelhos, das estrelas. Todo mundo parecia que renascia uma esperança com um socialismo norueguês começando a circular dentro dos Estados Unidos. Bem, o resultado foi catastrófico. Na segunda primária, se não estou equivocado, na segunda, não foi nem na terceira, Bernie Sanders renunciou. Você vê o giro à direita que deu a política dentro do Partido Democrata e dentro dos Estados Unidos. Por quê? Ora, o grau de sindicalização dentro dos Estados Unidos, eu acho que está em 7,5%. Quer dizer, uma classe trabalhadora completamente sem sindicatos. Eu fico lembrando aqui os escritos de Jack London, os extraordinários escritos de Jack London, desde o Tacão de Ferro até os contos dele, e Eu Vi um Mundo Novo Nascer, está tudo em português, dá para ler agora. Maravilhoso, mostrando a luta dos sindicatos nos Estados Unidos nos anos 20, nos anos 30, que foram lutas extraordinárias, com uma consciência de classe dos trabalhadores dentro dos Estados Unidos, que teve que ter um marcatismo depois para liquidar, cortar pela raiz. Os sindicatos lá foram enfrentados na base da pancadaria, da violência, da morte, da cadeia, do exílio, do processo. Não teve nada de civilizatório, no sentido de que as regras foram respeitadas. A pancada comeu contra os sindicatos. Um enquadramento nos sindicatos. Aí eles se enquadraram na FLCO dentro do Partido Democrata como uma estratégia de sobrevivência. Mas esse tema da classe social, ele não consegue uma tradução dentro dos Estados Unidos. E, portanto, um conjunto de interesses, conflitos e mesmo antagonismo não consegue se expressar no sistema político. Daí que George Floyd, por exemplo, e o tema racial não só aparece, como é salientado pelos meios de comunicação. Não é que não tem o problema do racismo, tem, mas ele está confinado. Mesmo a estrela ascendente, que é Cossio Cortez, que é jovem, a mesma coisa, imigrante, que nem o Barack Obama, ou que nem a Kamala, todo isso. Isso é um confinamento do conflito social dentro do jogo liberal. Isso está acontecendo no Brasil, em Brasil está agringalhado por completo. Inclusive, a questão racial aqui está sendo influenciada mais por Angela Davis do que por Edson Carneiro. É um escândalo isso. Isso é uma verdadeira vergonha para o Brasil, muito mais por Malcolm X do que por Darcy Ribeiro, o Florestan. Isso é um escândalo global, é um agringalhamento. Esse agringalhamento aqui é o que corresponde a esses conflitos, são típicos de uma ordem liberal. Uma ordem liberal admite o conflito racial, o conflito dos latino-americanos. Então, no jogo eleitoral, os dois partidos, tanto o Partido Democrata como o Republicano, mas especialmente o Partido Democrata, e imagine, eu acho que são 42 milhões de latino-americanos dentro dos Estados Unidos, com poder de voto em alguns estados, Miami, Califórnia, aí a gente já sabe que mesmo Nova York tem um peso, por causa de um certo cosmopolitismo, tem tudo lá dentro, né? Acho que tem até uma comunidade de joaçabenses lá dentro de Nova York, tem de tudo lá, muçulmanos, australianos, italianos, polacos, judeus, tem de tudo. Então, veja, esse sistema, ele admite esse pluralismo, Elaine, e isso não consegue se expressar com corte de classe na disputa presidencial. E como a Camila disse, o grande contribuição de Sanders foi dizer o quê? Olha, tem que ter aqui um salário mínimo remunerado de maneira... eu acho que se a cifra não estou, era 15 dólares a hora, ou 16 dólares a hora, que é impossível pagar nos Estados Unidos. As multinacionais não vão pagar, porque elas foram para a China para pagar menos e agora voltaram para os Estados Unidos porque a recessão colocou os salários lá para baixo, como nunca antes na história dos Estados Unidos. Os salários são muito baixos e a classe trabalhadora está trabalhando em dois, às vezes até em três empregos para ter a mesma remuneração. Um padrão de superexploração da força de trabalho gigantesco. Então, como não consegue se expressar num corte de classe, claramente, que seria o projeto socialista, mesmo aquela primavera de Bernie Sanders, ela desapareceu e nós já estamos vivendo o início do inverno de Joe Biden. Então, o conflito de classe continua subsistindo, ele não consegue uma expressão política em termos eleitorais, que, lamentavelmente, Elaine, é o que está acontecendo no Brasil. Os partidos têm cada vez menor vocação socialista e revolucionária. Não é na América Latina inteira, mas aqui... O agringalhamento da política...
Interessante notar, né, que lá nos Estados Unidos tem outros partidos que disputam, claro, a eleição presidencial, mas que simplesmente ninguém fala sobre eles, nem a mídia estadunidense e muito menos a mídia mundial, né? Mas a gente já volta aí com o próximo bloco, tá bom? Fica aí, já voltamos.
Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, nasceu em 1746 em Minas Gerais e foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, primeiro movimento de tentativa de libertação colonial do Brasil, motivado pela cobrança exacerbada de impostos. De origem humilde, ganhou a vida de diferentes maneiras. Foi militar, tropeiro, minerador, comerciante e dentista, profissão que lhe rendeu o apelido. Apesar da origem proletária, juntou-se a integrantes da aristocracia mineira e passou a integrar o movimento dos Inconfidentes, que tinha como objetivo conquistar a independência do Brasil, libertando o país da exploração exercida pela coroa portuguesa. Devido ao seu espírito de liderança, ele foi considerado o mais radical do grupo, tendo até planejado o assassinato do então governador da Capitania de Minas Gerais, Visconde de Barbacena. Além disso, ele foi o único dentre os Inconfidentes a assumir sua participação no movimento. Tiradentes teve um papel importantíssimo na propagação das ideias revolucionárias junto ao povo, mas foi traído pelo coronel Joaquim Silvério dos Reis, sendo preso e condenado à morte em 21 de abril de 1772. Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado em praça pública, como exemplo para toda a população. A partir daí, sua imagem passou a ser associada à liberdade e independência do Brasil, tornando-se um herói da nação. Desde 1965, no dia 21 de abril, celebra-se o Dia de Tiradentes, feriado nacional em homenagem ao patrono da nação brasileira.
O vidente de Minas Gerais.
Então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando um pouco sobre os Estados Unidos, né, com a nossa querida professora Camila e o Nildo Arix. E agora, nesse último bloco, então, né, já que falamos aí bastante das eleições, da situação do Trump e tal, queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso, né, a relação dos Estados Unidos com o Brasil e com a América Latina mesmo, né? A gente sabe que a Venezuela é um nó, hoje na América Latina, que já existe várias propostas de intervenção militar por parte do Trump, um pouco como a Camila falou, o Trump fala, mas não age, né? Mas, de qualquer maneira, a ação contra a Venezuela é muito poderosa, é muito feroz, com dinheiro, inclusive, sendo roubado, ouro, enfim, tudo roubado, e não há nenhuma manifestação mundial com relação a isso. E segue, né, essa intervenção na vida latino-americana, seja na Venezuela, seja na Colômbia, seja no Paraguai, na Bolívia, no Peru e, inclusive, no Brasil. Né? Então, como é que vocês observam aí esses próximos tempos pós-pandêmicos, né, nas relações Estados Unidos-Brasil? Camila.
Então, falando primeiro, assim, dando um panorama da América Latina, né, do que eu imagino que vai ser daqui para frente, e pensando mais até pelo Biden, porque o Trump a gente não vai ver, eu não acho que a gente vai ver muita diferença do que foram esses últimos anos, a relação entre Estados Unidos e América Latina. Mas o Biden é interessante, assim, porque o Nildo falou uma coisa interessante, né? O Biden não é morno, né? De fato, ele não é. Ele foi um dos maiores apoiadores, né? Foi um dos arquitetos, na realidade, do Plano Colômbia, ainda quando ele era senador, né? E até hoje ele diz que foi um dos melhores eventos, um dos melhores fenômenos da América Latina, né? Ele defende o encarceramento em massa, né? Inclusive, ele já disse que o Reagan não encarcerou o suficiente. Ou seja, realmente de morno, eu acho que ele é reservado, né, é diferente. Mas, assim, ele chama o Maduro de tirano, ele apoiou o Guaidó em 2019, né, e ele defende sanções contra a Venezuela. Então, talvez aí seja um pouco a diferença com o Trump, ele nunca falou em intervenção militar, né, como o Trump, mas ele defende sanções, né, no fim, enfim, é tão complicado quanto. Talvez, então, eu acho que a mudança assim, que a gente possa ver com relação à América Latina seja justamente com o Brasil, né? E eu acho que daí o Biden e a Kamala Harris vão, se eleitos forem, né, vão ter uma política externa um pouco mais crítica em algumas questões pontuais, tá? Eu digo, por exemplo, com relação ao desmatamento da Amazônia. Né, no Twitter, a Kamala Harris já falou em 2019, falou esse ano de novo, que o Bolsonaro precisaria se responsabilizar pelas queimadas, pelo desmatamento na Amazônia. Né. O Biden já disse que ele tem interesse nos Estados Unidos de retornar ao Acordo de Paris. Em março agora desse ano, o Biden, ele... quando foi perguntado sobre a política ambiental do Brasil, né, ele disse que... os incêndios foram devastadores, enfim, e que ele entendia que provocaram uma ação global, né, para frear a destruição, enfim, e ele dizia que, bom, que o Brasil tinha que se manifestar, né, que tinha que ser o guardião responsável por essa floresta, e inclusive ele falou algo interessante, né, ele disse, olha, o meu governo vai reunir o mundo para garantir que o meio ambiente, inclusive a floresta amazônica, seja protegida. Né? Quando ele era o vice-presidente do Obama, ele tinha como uma das suas funções também, inclusive, assim, durante a presidência do Obama, ele foi, digamos, o enviado especial do Obama para a América Latina, né? Ele tinha um relacionamento bem próximo, assim. Então, ele foi uma peça importante ali no distanciamento com Cuba, né? Ele não escalou as sanções, enfim. Ele foi enviado especial do Obama para normalizar as relações dos Estados Unidos com o Brasil, naquela época em que saiu a reportagem, né, no WikiLeaks, e a reportagem até do Glenn, falando sobre a espionagem por parte dos Estados Unidos, né, a Petrobras, a própria Dilma, né, então presidente, e o Biden veio até aqui, enfim, tentou apaziguar, assim, os ânimos, né. Então, ele era sempre esse enviado especial para normalizar as relações entre Estados Unidos e países da América Latina, né. Agora, ele, por exemplo, ele foi arquiteto daquele programa, de um programa chamado Alliance for Prosperity, que de 2014, né, que era um programa que visava diminuir a imigração de indivíduos da América Central, Honduras, Guatemala, principalmente, e que era um programa que queria entender as causas da imigração e tentar controlar, né, nesses países. Então, assim, foi injetado um recurso de, não sei agora quanto, mas eu acho que chegou nos bilhões, não chegou a tanto, não, para esse programa. Mas o recurso que foi enviado para esse programa acabou que foi gasto com segurança. Então, assim, militarizou bastante as polícias locais, né, com a ideia justamente de reduzir a violência local para que eles, então, não imigrassem para os Estados Unidos. Para a campanha agora de 2020, daí sim ele falou em bilhões, tá? Ele falou em recursos de 3, 4 bilhões para a América Central, né? Inclusive, fala muito de um plano de energia limpa que iria do Canadá até o Chile. Então, assim, a gente deve presenciar, independente se Trump ou Biden, intervenções, sejam elas diretas ou indiretas, né, indiretas no sentido, assim, de um imperialismo informal, né, a partir da diplomacia privada, de braços informais da política externa, assim como, né, a lá espionagem feita no governo Obama. A gente tem uma série de organismos que fazem isso, inclusive eu tenho, assim, muito interesse, venho pesquisando bastante isso, organismos como o UNED, a USAID, a própria Atlas Network, né, enfim. Eu acho que vai ser uma disputa ali que, para nós, a diferença vai estar muito na forma, mas não no conteúdo, né.
Ou seja, nós estamos entre a cruz e a caldeirinha. Ganhe quem ganhar, nós estamos ferrados. Daí, Nildo, e tu, o que diz?
Ganhe quem ganhar depende de nós. Quer dizer, a nossa sorte não é jogada lá dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma parte importante da correlação de força, mas depende. Vamos lembrar que, a despeito do poder do imperialismo, Cuba subsiste. A despeito do poder do imperialismo, a Venezuela se mantém intacta. E há um conjunto de exemplos históricos, né? No leste asiático, Vietnã, os Estados Unidos não são invencíveis, depende da vontade de um povo. Do jeito que nós estamos aqui no Brasil, pode ser até a Branca de Neve, na Casa Branca, que nós vamos perder, porque não tem consciência de defesa do que é o interesse nacional de uma revolução brasileira aqui. Agora veja, quando é que começaram as sanções contra a Venezuela? Começaram no governo Barack Obama. O Barack Obama queria uma distensão com Cuba, porque isso tem muito a ver também com os votos da comunidade cubana-americana dentro dos Estados Unidos, tinha parte do jogo eleitoral e parte de um realismo mínimo do Partido Democrata que Cuba não pode ser derrotada. Então, depois de 50... O Barack Obama visitou, né, teve aquele famoso encontro com Raul Castro no Teatro Carlos Marx lá, e uma discussão sobre o que é direitos humanos, que é fantástica, porque veio o liberalismo de esquerda de Barack Obama e Raul Castro colocou... O preto swing dentro da Casa Branca de joelhos, já vamos discutir direitos humanos. Então, o Clinton começou as sanções com 7 grandes figuras do governo em 2015. As sanções começaram com Barack Obama contra a Venezuela. Depois elas foram se aprofundando, até o sequestro dos bens, cuja demonstração mais clara foi esse congelamento do ouro, que o Chávez tirou dos Estados Unidos o ouro. O Maduro deixou lá na Inglaterra, e uma corte inglesa, há cerca de um mês, deu um parecer favorável ao Juan Guaidó. É verdadeiramente escandaloso, mas também muito claro do que se joga, né? Então, a política externa de ambos, E Biden, veja, quando eles, lá nos Estados Unidos, eles têm uma capacidade extraordinária de colocar uma agenda. Então, a agenda é o multiculturalismo, a questão dos negros, das mulheres, os homens afetivos, a questão ambiental. Então, um Twitter, foi muito bom isso que a Camila colocou aqui, que a Câmara coloca um Twitter lá, e aqui já o pessoal, o liberalismo de esquerda aqui já fica excitado com a ideia de que nós vamos ter que proteger o meio ambiente. Toda essa agenda é uma agenda dentro do sistema. Nós ficaríamos aqui como feito George Orwell, dentro da baleia. Dentro da baleia não podemos fazer nada. Então, veja, na América Latina, o que está acontecendo? A política externa dos Estados Unidos vai encontrar qual América Latina? Vai encontrar a América Latina em que o chamado progressismo arrefeceu. Caducou no Equador, completamente, com a direitização, não de um Michel Temer, que destitui a Dilma, mas de Lenin Moreno, que sucede Rafael Correa. E na semana seguinte tem que se exilar e é perseguido pelo ex-vice dele. O projeto equatoriano desandou. O projeto argentino desandou também. O casal Fernandes, que está aí, casal político, naturalmente, está fazendo um acordo com o Fundo Monetário Internacional, que é super cômodo para as finanças internacionais, e votou o endividamento. Quando era oposição a Macri, votava o endividamento. Então, o peronismo é uma figura, é uma corrente completamente adormecida. Dentro da Venezuela, nós temos um governo bolivariano, mas as forças que energizaram a Revolução Democrática Bolivariana, essas estão adormecidas na memória popular, e o governo é incapaz de resgatá-las, sim, sem uma redefinição completa do governo. Então, nós, na Bolívia, Evo Morales e Garcia Linera renunciaram, quer dizer, isso não se faz. Quer dizer, o exemplo de Salvador Allende é muito claro: um líder morre com o seu povo, vai ao sacrifício, ou é a glória ou é o cemitério. É assim que a política tem que ter, para ter sentido. Ou temos isso na política, ou não tem sentido algum fazer política. Estamos reservados à glória completa ou à morte heróica, não tem outra. Exceto se o sujeito quiser ser senador a vida inteira. Mas aí é patético, né? É realmente terrível um sujeito frequentar o Senado durante 30 anos. Deve ser um tédio que eu não desejo ao pior inimigo. De tal maneira, Elaine, que nós temos uma direita ascendente na América Latina, um liberalismo de esquerda decadente, e tem um espaço para aquilo que eu postulo, um radicalismo de esquerda, mais lento, mais titubeante, mas que já está em curso no Brasil e em todos os países latino-americanos. É claro que, nesse contexto, a política externa estadunidense não precisa ser tão agressiva como Ronald Reagan. Basta ser firme, como sempre foi. Ela impõe, concluiria com isso, a política externa dos Estados Unidos serve para fazer bases militares, como na Colômbia, então experimento quente com uma guerra de alta intensidade ou de baixa intensidade muito eficaz, por um lado, ela não vacila nisso. Segundo, ampliar o poder das multinacionais. O que me interessa na Amazônia não é o desmatamento e as queimadas. O que me interessa na Amazônia é a presença das multinacionais, inclusive de ONGs que trabalham para as multinacionais, financiada pelos estados metropolitanos. Por isso que a Globo fala de uma agenda ambiental e nunca coloca multinacional, é a coisa mais patética que pode existir. E esse ecossocialismo que está aqui, uma certa cidadania, não toca na empresa multinacional. E terceiro, dos Estados Unidos, muito importante, é que eles têm um controle da política latino-americana. Eles conseguem fazer uma agenda e confinar o chamado liberalismo de esquerda dentro dela. De resto, eles contam com uma servidão completa da classe dominante latino-americana, cuja expressão pode ser FHC, que tinha uma química fina com Clinton, Lula, que tinha uma identidade com Barack Obama, that's the guy, lembra? Do Barack Obama? E Bolsonaro, que tem uma química fina com Trump. Está tudo normal.
Legal. Então, eu agradeço muito aí a presença da Camila. Obrigada, Camila. Vamos fazer outros programas aí, né? Tem bastante conhecimento aí sobre a matriz, né? E a gente segue, então, o nosso programa Pensamento Crítico. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações para vocês. E acho que o programa deixou bem claro isso, né? De que a questão que é muito importante a gente prestar atenção nas eleições nos Estados Unidos, que interfere aí na nossa existência, mas a disputa que hoje está colocada lá, né, muito pouca diferença para a América Latina, né? Quando a gente fala que o Biden, quando eu falei que o Biden é um pouco morno, é justamente aí que mora o perigo, né? Porque a aparência é de morno, de bonzinho, mas assim como Barack Obama, não era, né? E é sempre bom lembrar, foi com Barack Obama que começou o encarceramento de crianças, inclusive latinas, lá nos Estados Unidos. Então a gente
e não esqueça algo fundamental, foi Barack Obama que fez a maior o movimento de deportar latino-americanos na história dos Estados Unidos.
A questão aí da migração, que também vale um programa, né, a migração, que as pessoas querem ir para os Estados Unidos, que aparece como a Meca, né, onde vai ser a oportunidade. Aí chega lá e na verdade, não tem.
Né? Mas, enfim, e me permita algo muito importante, Elaine, que a Camila mencionou, você veja que os Estados Unidos não se caracterizam por originalidade, né? Porque a Aliança para o Progresso foi a posição de John Fitzgerald Kennedy nos anos 60, para enfrentar, sabe o quê? Os efeitos da Revolução Cubana. Mas logo eles, como mostrou o golpe no Brasil, eles cancelaram e mostraram que a Aliança para o Progresso pode ser feita a ferro e fogo.
É, Kennedy que é apresentado, inclusive, pela essa trupe bolsonarista que eu falei para vocês, Kennedy como se fosse o cara de esquerda, né? E, inclusive, hoje, nesses WhatsApp bolsonaristas, o que se diz é que o J.J. Kennedy, né, o filho, aquele que morreu num acidente de avião, que ele estaria vivo e que vai voltar para, junto com o Trump, mudar o planeta. Então, vejam vocês aí o nível que está, né, nosso planeta. Mas, enfim, obrigada, Camila, obrigada, Nildo. A gente volta. Tchau.